Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Bom dia, começa agora o segundo Mesa Redonda do Estação Notícia de 2005. Nesta edição abordaremos uma questão relacionada ao comportamento humano, a timidez. Sem coragem para se soltar, muita gente perde grandes oportunidades na vida pelo excesso de timidez. Dessa forma, apresentaremos as diversas áreas em que a timidez pode afetar, como no trabalho, nos estudos, nas relações amorosas, entre outras. Assim, trouxemos ao nosso estúdio a consultora em recursos humanos, Roberta Trigo. Bom dia, Roberta.
Bom dia.
A psicóloga, Michele Lemela. Bom dia, Michele.
Bom dia.
E também temos a presença de uma pessoa que se considera tímida assumida, o Anderson Matheus. Bom dia.
Bom dia.
Então, para começar essa discussão, eu acho válido perguntar para a nossa psicóloga presente aqui no estúdio o que, que é a timidez. Se é uma doença ou é um problema psicológico? Você pode...
Claro, né? A timidez, na verdade, ela é um comportamento, né, manifestado, e para se considerar uma doença, precisaria ver a intensidade do tímido, né? O quanto aquilo está prejudicando a vida dele. Os setores, né, assim como você falou no texto, a vida afetiva, a profissional, a social, estiverem assim intensificamente prejudicadas, a gente pode só se considerar uma questão patológica, né, inclusive fazer um encaminhamento psiquiátrico, né, para verificar assim o grau de ansiedade, né, que ele vive em relação ao meio em que ele precisaria se expor. Né? Claro, a gente encara isso como um problema psicológico que é relacionado ao comportamento humano.
Né? Certo. E nesse seu dia a dia, né, lidando com essas pessoas, conta pra gente assim, os principais casos que já passaram assim, na sua mão, como a timidez afeta na vida das pessoas?
Recentemente me veio uma paciente dizer um caso relacionado à timidez no trabalho, né? Ela tinha uma dificuldade, inclusive, de manter a relação social dentro do trabalho, né? Ela não ia a eventos ou a programações dos funcionários, né? Dos seus colegas de trabalho. E isso depois veio a prejudicar porque o próprio chefe, né? O gerente, disse a ela que ela não poderia subir no cargo por causa desse problema que ele tinha já visto nela, né? Que ela era muito tímida e isso prejudicava ela no trabalho. E ela veio, inclusive, né, a ter um atendimento psicológico comigo para ver se ela deixava de ser tímida e o chefe reparasse que ela teria a possibilidade de subir no cargo da empresa.
Certo. E falando nesse lado do trabalho mesmo, a gente está aqui com a nossa consultora em recursos humanos. Como que isso pode atrapalhar na conquista de um emprego? Como que isso funciona? Você, como RH, você repara isso na pessoa? Isso faz você não escolher? Como é que isso funciona?
O problema do tímido, como ela colocou, ele não consegue se expressar direito, né? O profissional tímido, ele acaba sendo mais retraído do que os demais. Então, num processo seletivo, numa entrevista, nós, como somos uma consultoria, nós temos a obrigação, na verdade, de identificar a timidez no candidato e orientá-lo numa melhor postura perante a seleção efetiva. Só que, contudo, quando você vai para uma empresa, né, quando você chega direto no selecionador, o selecionador não tem muito esse tempo para fazer isso, nem é função dele. O objetivo dele é selecionar os melhores para a vaga. E o tímido, ele não consegue muito se expor. Ele não consegue se apresentar adequadamente. Ele tem essa dificuldade de falar, de se vender. Na verdade, esse que é o maior problema. Ele não se vende como ele deveria para o selecionador. E até como vocês falaram, né? Dinâmicas de grupo, para uma pessoa tímida, é o fim, né? Quer morrer, praticamente. Porque a pessoa se retrai cada vez mais, principalmente quando exposta a um grande grupo. Ela não fala. Não que o tímido não tenha espaço no mercado de trabalho, né? Tímidos do meu Brasil, né? Por favor, né? Eles têm espaço. Só que, no momento da entrevista, ele tem que saber se vender um pouco mais, né? Saber se expor um pouco mais. Mas, realmente, é um momento difícil, porque o tímido não gosta de se expor. E aí ele tem que quebrar algumas barreiras para conseguir a efetivação num emprego qualquer. Mas o maior problema mesmo é a venda no processo da entrevista. Então, fazer algum trabalho emocional antes. No nosso trabalho, é justamente identificar essas situações e falar posturas mesmo, comportamento, né? Trabalhar em nível comportamental, de modo que ele possa se identificar com a vaga, se identificar com o selecionador, se sentir mais à vontade no momento da entrevista. E não achar que aquilo é um processo seletivo, que ele vai ser criticado, vai ser avaliado, né? Se sentir mais à vontade dentro do processo seletivo para que ele consiga conquistar o emprego, porque é um momento difícil mesmo.
Então, para o tímido ele conseguir esse emprego, ele tem que as outras características dele sobressaírem a timidez?
É, ele tem que se valorizar, valorizar as suas competências, né? Falar muito, com certeza ele não vai. A gente brinca que a gente tem que tirar as informações da saca-rolha, né, do tímido. Então ele tem que valorizar muito as suas competências profissionais, né? Ter um currículo muito bem elaborado, né? Uma condição profissional já definida, os objetivos já bem identificados e as características profissionais bem claras, né? Bem afloradas.
E como que fica o convívio, né, no ambiente de trabalho de uma pessoa tímida?
É, nós temos vagas específicas para mais tímidos, por exemplo. É até interessante, isso aconteceu com a gente. Um profissional, ele queria vender. Ele veio para uma vaga de vendas, né? E aí ele sentou na pontinha da cadeira, né, com as mãos assim juntas, no meio das pernas, todo curvado, na linha do corpo fala, né? É, aí ele falando, não, mas curvado, olhando até para baixo. Não, eu odeio, adoro vender. Eu nasci pra isso. Aí você olha pra pessoa, né, assim, mas tá na cara que isso não vai dar certo, né? Não vai vender nada, né? E o profissional de vendas tem que ser uma pessoa expansiva. Então existem vagas, né? Existem áreas e oportunidades para cada característica pessoal, né? Cada indivíduo. Então, uma vaga como essa, esquece que o relacionamento dele ia ser péssimo. Ele não ia se relacionar com o público, ele não ia nem sair do escritório com medo do que ele ia enfrentar. Então, vagas mais administrativas têm mais a ver com o perfil do candidato, né? O perfil do tímido. É, vagas que ele não precisa se relacionar muito com o outro, que ele não tem que fazer exposição, porque, como ela falou, a Michelle, Michelle, você se expor, falar em público, numa oratória, apresentar um trabalho, apresentar numa reunião, a pessoa gagueja, treme, não pensa mais naquilo que não concretiza mais as ideias, né? Então, só para finalizar, né? Existem vagas para os tímidos, mas com certeza, o relacionamento dele, o exemplo que ela deu foi clássico, que se você não conseguir se relacionar com o outro, e hoje o relacionamento no trabalho é muito importante, você não vai ter as ascensões que você espera na sua carreira.
É, você falava que olhando a pessoa dava para ver, né, o que a característica dele, né, da timidez. É, Michelle, como que o corpo fala, como que o corpo demonstra a timidez de uma pessoa?
É, no caso, o tímido é uma pessoa muito retraída, né? Então, geralmente, ele anda curvado, né? Tem um olhar que ele não fixa na pessoa, né? Ele acaba falando ou para baixo ou para cima, né? Aquela vergonha que a pessoa tem de encarar, né, o outro. E isso tudo acaba passando realmente uma insegurança, né, a outra pessoa que está ouvindo. E essa falta de segurança não é o que realmente o mercado está procurando, né? Quer procurar pessoas seguras, pessoas que estejam empenhadas, competentes para vender, né? Para lidar com o público. E ele geralmente vai ter um andar mais retraído, né? Um olhar mais desconfiado, uma pessoa que fala pouco, tem medo de se expressar. E isso já passa uma certa insegurança, né? Também para aquela pessoa que está precisando, ou talvez o produto que ele esteja vendendo, né, no caso que ela está falando do lado profissional.
Era realmente isso que eu ia perguntar, né, para você. Uma pessoa tímida, ela é insegura mesmo?
Sim, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que se vê ameaçada em relação ao ambiente que ela está, né? Então, pode ser no lado profissional, no lado social, no lado afetivo. Ela tem o medo de dizer o que pensa por determinados pensamentos de que algo ruim pode acontecer, né? E se eu falar, a pessoa não gostar, e se eu for criticada, e se eu não conseguir me expressar. E devido a esses pensamentos negativos, ela pode ficar com medo ou ficar meio ansiosa e acabar tendo esse comportamento de retraimento.
Agora, Anderson, todas essas características de timidez, retração que elas falavam aqui, você se considera uma pessoa tímida, né? Que você já falou para mim que se considera. E aí, como é que funciona? Como é que é a tua timidez? Você tem vergonha do quê? Conta pra gente um pouquinho.
Bom, é assim, sou mais tímido no começo, assim, de me enturmar com o pessoal. Eu sou mais retraído, né, como ela disse. E também de se expor mais, falar em público, sou mais tímido, assim, às vezes tremo, fico com vergonha, não penso direito, mas isso.
É, a timidez já te atrapalhou na escola?
Já na questão de amizade. Ser mais todo mundo se enturmando, eu menos eu, entendeu? Todo mundo ali junto, eu mais retraído, mais quieto.
Certo. E em relação, assim, a perguntar na hora da aula?
Não, isso não. Isso eu pergunto mesmo, é só mais na questão da social.
Uhum. Mas o que, que você acha que é pior da timidez? Que você pensa de vez em quando assim, ah, eu podia não ser tímido.
Ah, não, deixa eu ver. Mas na amizade mesmo, eu podia ser mais, como se diz, me enturmar melhor, me enturmar mais rápido, como o pessoal, ser mais cara de pau, digamos assim.
E você mexe muito na internet?
Mexo.
Você acha que a internet pode ser a salvação pro time?
Acho que pode. MSN, não sei o quê, nessas...
Ali
pode
você
ajudar.
Se sente mais à vontade.
Ah, tu não tá vendo a pessoa, né, então já é menos tímido.
E, Michelle, a internet, ela pode ser um problema?
Bom, para ele seria uma estratégia, né? No caso, devido à questão dele não estar se expondo, né, pessoalmente. Então, ficaria uma coisa mais fácil. Mas existem coisas na vida que a gente precisa se expor pessoalmente. Não dá para você fazer uma entrevista pela internet, por exemplo, de trabalho, né? Tem trabalhos, como vocês fazem aqui na faculdade, que vocês precisam se expor na frente da sala, né? Aí são coisas que esse recurso já não ajudaria. Né? Mas assim, acho que inclusive ele pro lado social, né, entrar numa sala de bate-papo e talvez dali para frente ele com uma certa aproximação, depois combinar um encontro, né, entre essas pessoas em que ele conheceu na internet, seria um recurso.
Uhum.
Mas não para todo caso, né?
Certo. E agora me explica uma coisa, Matheus. Como é para você apresentar um trabalho? Você estuda?
Estudo.
Certo. E na hora de apresentar um trabalho, como é que funciona?
Fica difícil, mas tem que apresentar, né? Então tem que deixar um pouco a timidez de lado e apresentar o trabalho.
É, e você pretende se consultar com uma psicóloga para melhorar esse teu lado? Como que você vai querer melhorar isso?
Por enquanto, não.
Não.
Mas se continuar assim, mais para frente pode até ser.
Certo. Então você consegue driblar a timidez facilmente?
Às vezes.
É, essa que é a questão que eu tava falando da intensidade, né? Porque uma pessoa ser tímida, ao ponto que ele falou, né? Ele encara a situação, né? Mesmo por medo, ele vai, fala em público, né? Ele pergunta pra professora. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer nada disso. Elas chegam na frente da sala e passam mal, acabam interrompendo o trabalho, não falando o que poderia ser falado e acabam tirando uma nota baixa, né? Depois se prejudicando, até reprovando, né? Aí sim, é um caso em que você precisaria mesmo de um tratamento psicológico, porque está influenciando muito, né, na vida da pessoa, é muito intenso.
É, a timidez ela pode derivar assim, para a síndrome do pânico, algum problema, uma depressão, como é que isso funciona?
É, na verdade, a pessoa tímida geralmente pode ser uma pessoa que tenha um quadro de ansiedade ou depressão, né? Por quê? A ansiedade seria devido aos pensamentos de medo de enfrentar o outro, de ser criticado, de ser julgado. E a depressão, às vezes, pode ser a pessoa começar a se achar incapaz ou não interessante, né? Ter pensamentos negativos em relação a ela mesma e esses pensamentos causarem uma tristeza, né? A pessoa começa assim a se julgar, ai, eu não consigo falar em público, eu não sirvo para nada, né? E aí ela começa mesmo a entrar no quadro de depressão. Agora, a síndrome do pânico, né, e outros transtornos que seriam, né, do caso de ansiedade ou depressão, eles podem desencadear a partir de outras ameaças que ele começar a pensar, né, no caso de que, aí seriam, né, relacionados mesmo a um outro tema, né, não tanto a timidez. A timidez é o medo mesmo de você se expor, de você conversar, de você falar em público, de você... falar o que pensa, né, com medo de ser julgado, de ser criticado, com alguma ameaça de algo ruim que possa acontecer.
É, Roberta, voltando ainda para o lado do trabalho, você acha que uma pessoa ela pode evitar a passar de um nível do trabalho para o outro para não conhecer novas pessoas, para não passar por isso novamente? Uma efetivação, assim, será que isso pode acontecer no trabalho?
Por causa do medo de encarar
o
novo
desafio, medo de encarar o novo ambiente,
ela se retraia.
Isso.
Mas isso com certeza acontece muito. A pessoa ela tem medo de encarar outros desafios. Uma vaga, por exemplo, que ela sabe que ela vai ter que se expor mais. Ela prefere ficar numa situação até inferiorizada ou numa situação que ela fica escondida. Tem um filme sobre como matar seu chefe. É muito interessante, porque tem justamente a história de um tímido dentro de uma empresa. E ele está no subsolo da empresa e lá que ele se sente feliz. Porque ele não quer ver ninguém. Ele não quer cruzar com ninguém, não quer encontrar ninguém, ele entra e sai. Então, para ele, é uma situação mais confortável. O fato de você não ter que se expor é uma situação bem mais tranquila dentro de um time, dentro de uma empresa. Mas eu acho que as pessoas têm que quebrar barreiras, né? Eu acho que você não pode ficar se escondendo a vida inteira com medo de encarar alguns fatos. Mas você tem que saber se expor e saber se orientar dentro da empresa, porque senão você vai ficar sempre frustrado de alguma forma. Eu não sei se para o Matheus essa timidez incomoda. Incomoda?
Às vezes sim.
Em que ponto? Em que nível?
Ah, não muito. Mais ou menos só.
Mas quando que ela te incomoda?
Na conversa, assim, com os amigos. Mas
fica quieto?
Fico mais quieto. Sempre sou mais quieto da turma, assim.
O dele é mais as relações sociais, né?
As relações sociais. Mas em relação ao emprego,
já passou um processo seletivo?
Não, ainda não passei. Nenhuma entrevista, ainda não.
E agora, vendo essas características aqui que ela passou pra gente, você tá com medo?
Não. Mas eu me enquadro em algumas, já.
Enquadro em algumas. Certo. E o que que eu... Deixa eu falar uma coisa. Me conta mais, assim, sobre a sua timidez.
Ah, é mais social, mais em apresentar trabalhos mesmo.
Ida, quando você apresenta trabalho, veja, apresentar trabalho, encarar um público é extremamente
difícil.
Normal, né?
Pra mim é
a
difícil.
A gente que faz treinamento há séculos, os 5 primeiros minutos são terríveis. Você sua frio, você fica sem ter o que falar, esquece tudo, é terrível. Mas e aí, você consegue passar esse tempo... olhar a plateia de frente de uma forma positiva,
o meu,
não ficar ridículo?
O meu demora um pouco, uns 15 minutos, não 5.
Mas você pensa o quê? Você tá sendo ridículo?
Não sei pra onde olhar,
nada, né?
Eu esqueço o assunto que eu tô falando. É isso que acontece.
Geralmente o tímido é difícil saber o que ele tá pensando, né? É uma coisa mais assim que ele iria flagrar, o que ele acha do meio... Para ele não estar se expondo, né? Mas o que é interessante dizer, que você está falando ele também, né? A questão da internet e o fato desse filme que você falou que a pessoa ficava bem no subsolo é o comportamento de fuga, né? O tímido, para não encarar, geralmente ele foge das situações, porque aí ele não sofre, né? Eu não encaro aquilo e também não passo por qualquer tipo de sofrimento que ele possa imaginar.
E essa fuga agora é positiva?
Imagina. Não, essa fuga não seria positiva, né? Seria uma estratégia com um pensamento fantasioso que ele iria sofrer, né? Mas ele não está encarando o meio, né? E o que ele precisa fazer ali naquela situação.
Agora, me explica uma coisa. A gente está falando tanto que a timidez é um problema e tal. Quando que a timidez é uma qualidade? Existe algum...
Olha, aí seria, eu costumo dizer, mais a questão do senso, né? Porque às vezes tem pessoas que falam o que pensa, dizem as coisas na hora errada, no momento errado, né? Não tem o menor discernimento, né? E às vezes elas também podem se prejudicar, né? Aí seria o contrário, né? Aquela pessoa em que ela não tem um tempo para falar as coisas, ou ela acha que tem que ser da maneira dela. Aí também já seria um problema, é o que eu estou te falando, né? A questão sempre é a intensidade. Né? Se você é uma pessoa que você fala de menos ou você fala demais, você já pode estar se prejudicando, né, a partir daí.
E vocês conhecem casos assim de pessoas que superaram a timidez?
Claro, né, na questão dos meus atendimentos, né, a gente vai o quê? Desafiando. No caso, eu sou psicóloga cognitiva comportamental, né? Então, o meu trabalho seria desafiar os pensamentos ou a forma que ele está atribuindo o meio que ele vive. né? O que, que ele acha que pode acontecer com ele se ele falar em público, ou se ele se expor, ou ele dizer o que pensa, né? Ou ele apresentar um trabalho, e a gente desafiar o quanto isso realmente pode acontecer, e se acontecer isso que ele pensa de ruim, que recursos que a gente poderia adotar, porque o tímido, ele é sempre uma pessoa que acha que o pior vai acontecer, e ele não vai ter recursos para lidar com aquilo, né? Então ele foge das situações.
Anderson, em quais situações você sentiu que superou a timidez?
Olha, acho que quando você termina de apresentar o trabalho.
É.
Você fica, depois que passa, fala, superei, mas não que eu supero total. Vai ter outras situações que eu vou ficar mais tímido ainda ou menos. Não vai ser em todas que eu vou ficar tímido, mas a superação vai ser só no momento, não...
E na hora do trabalho, o teu grupo evita que você fique lá na frente, alguém...
Não, eles até incentivam que eu vá pra frente, que eu fale, que eu vença essa timidez.
Ah, que bom. E agora me explica uma coisa, não sei se é psicólogo ou RH, com o avanço das mulheres, né, em todas as áreas profissionais e tal, os homens estão ficando mais tímidos?
Olha, no trabalho...
É, agora existe uma concorrência, né, maior, talvez, é que às vezes a gente generaliza, né, mas depende de pessoa para pessoa, né, tem homens que possam se sentir ameaçados pela mulher, né, no mercado de trabalho, tem outros que já não encaram dessa forma, né, aí acho que vai de pessoa para pessoa.
Até eu queria te fazer uma pergunta, Michelle, a timidez, ela é originada na criação, de criação, a forma como os pais educam os filhos? Tem a ver?
Ah, pode ser, sim. Né?
Depressão, alguma coisa assim?
É, às vezes, por exemplo, né, a criança ela vive num meio em que os pais não a incentivam ou não a elogiam, não a recompensam por causa de da personalidade dela, né? Qualquer coisa assim, ela começa a ser criticada, né? Ela faz uma coisa, aí a mãe ou o pai, ou quem for que vive com ela, criticam o comportamento, né? Inventam apelidos. A criança pode começar a acreditar realmente naquilo e se tornar um adulto mais inseguro.
Uhum. Então, ela não nasce com a timidez, ela adquire com o tempo?
É, ela não nasce, né, tímida. Às vezes, o meio, né, ou ela pode ter, assim, uma tendência a ser tímida.
Mais retraída, né?
É, mais retraída, talvez, da personalidade, mas pode se intensificar de acordo com o meio que ela vive, né? Uma professora muito rígida, ou uns pais muito exigentes...
Humilhações dos coleguinhas também.
Isso, ou então o ambiente social dela, né? Os coleguinhas serem pessoas que podem colocar apelidos, né? Expor a pessoa de uma forma negativa, aí isso pode se intensificar. E ela se tornar um adulto mais inseguro. Devido a essas experiências, né? Aí essas experiências anteriores voltam na mente da pessoa. Ah, mas quando era pequeno, aconteceu aquilo comigo. Aí eu posso fazer isso pode vir a acontecer novamente. Dessa forma.
Então, o melhor jeito é os pais fazerem com que a criança aja com naturalidade, que não pressionem muito. Não...
Isso, né? Incentivar quando for um comportamento em que possa ser prejudicial à criança. Ele conversar, né? E não já sair criticando, gritando, né? Fazendo atos de punição. Que isso pode tá trazendo um trauma daqui pra frente, né? Influência na personalidade da criança.
Certo, ela pode passar de ocasional, então, para a crônica.
Sim, né? Aí vem conforme ela está atribuindo o que está acontecendo na vida dela. Né? Uma criança pode passar pelas mesmas coisas e não ficar tão patológica como uma outra que passaria pelas mesmas coisas.
Certo.
Né?
Ela falou aqui do convívio com os pais. Como é o teu convívio com os pais, Anderson?
Olha, em casa, com os meus pais, eu sou normal. Eu sou até brincalhão em casa. É mais... Mas só que quando já vai pra rua, já fica mais tímido.
Você é filho único?
Não, tenho um irmão.
Uhum. E o teu irmão é tímido também?
Pior que não.
Não,
só eu.
É diferente.
Diferente, totalmente.
Mas e a tua mãe, ela fala o que sobre isso? Ela...
Não, ela fala pra eu perder essa timidez, né? Ainda mais agora que faz jornalismo ainda, então tem que perder mesmo a timidez.
Você faz jornalismo?
Faço, primeiro ano.
Ah, tá no primeiro ano?
Tô.
E o que você espera na faculdade?
Espero que eu vença a timidez e consiga alguma coisa boa pra mim.
Certo. Michelle, qual seria uma atividade que serve de terapia pros tímidos?
Olha, aí...
Teatro, será que é uma opção?
Então, porque pode ser tanto uma coisa boa ou pode ser um desafio que ele veja muito grande, né? E aquilo acabe ficando pior, né? O que seria melhor ao tratamento é uma aproximação sucessiva, né? Então, primeiro a gente faria um treino ou uma visualização de que ele está em público, ou depois ele começasse assim a treinar isso em casa ou com alguns coleguinhas falando com um público menor, né? Sobre algo que ele tem que passar. A questão dos relacionamentos sociais, né? Então, ele primeiro se aproxime de um amigo, né? Pegue confiança com ele, de outra pessoa, e fazer isso aos pouquinhos, né? Então, eu virei mais o tratamento com uma aproximação sucessiva. Agora, a pessoa, às vezes, não está preparada, né? Para falar, nem para uma classe de 30 pessoas, ela faz um curso de teatro, assim, né? E faz uma apresentação para 200. Então, para ele, às vezes, fica um pouco mais difícil, né?
Traumatismo.
Então, a timidez, ela tem cura? Tem algum tipo de medicamento,
claro,
que possa influenciar nisso?
Olha, no caso, né? Por exemplo, né, o caso do Matheus. Eu não vejo que ele é uma pessoa depressiva ou extremamente ansiosa, que precise de um tratamento. Ele colocou que tem dificuldade nas relações sociais. Agora, existem pessoas que já ficam, assim, extremamente perturbadas por já começarem a se achar, né, incapazes ou de não estarem conseguindo ou estar extremamente ansiosas e não conseguirem mesmo passar mal. Quando a gente vê que está muito prejudicada os setores da vida da pessoa, a gente faria um encaminhamento psiquiátrico. E, geralmente, o tratamento seria com um ansiolítico, né, um antidepressivo, alguma coisa para aliviar o sintoma, para que ela não tenha aquela sensação, né, da ansiedade, né?
E a timidez, além de tudo, ela pode atrapalhar também no relacionamento afetivo, né? No namoro, num casamento.
Claro, sim, né? Todos os setores da vida, né, que a gente tem. Até no setor da saúde, por exemplo, se você vai ao médico e você tem vergonha de ir ao médico ou perguntar alguma coisa ao médico e sai com aquela dúvida, né, você também pode estar se prejudicando, né, em todas as áreas. No afetivo, no caso de você quiser conversar de algo que incomode o seu namorado ou sua namorada e deixar aquilo rolar, isso pode virar, né, um bolo e vocês acabarem brigando depois de vez e uma coisa que poderia ser conversada acaba,
sim,
passando.
Conseguir chegar nesse estágio de ter um namorado, uma namorada,
né? É, no caso também, né, a timidez pode atrapalhar de você se aproximar de uma pessoa que você goste, né, de você partir para a conquista, fazer um telefonema. A timidez pode prejudicar em várias situações, né?
Anderson, já te atrapalhou em alguma...
Já.
Alguma vez nesse sentido?
Já. Então é social, né, então... Eu vejo para os meus amigos, vai nas meninas, são tudo cara de pau, só eu que fico ali quietinho, observando, não sei o que falar também, isso atrapalha, então é isso.
Você não namora?
Não.
Uhum. É isso aí. E depois de tudo isso, né, de todos esses assuntos, você, como psicóloga, podia dar algumas dicas de como o tímido pode vencer esse lado da timidez?
Primeiro, o tímido, ele não pode ficar acreditando, né, no lado negativo das coisas, né, de que ele vai falar, que ele vai ser criticado, ou que ele não vai conseguir se expor, ou que ele não vai conseguir falar, né, e se alguém tirar sarro dele. Todos esses pensamentos negativos que ele atribui para ele mesmo, ele deve amenizar um pouco, né, isso. Não precisar acreditar tanto que as coisas ruins vão acontecer, né? E se ele acha que isso vai acontecer, que recursos, então, que ele pode tomar para que isso não aconteça, né? Porque, consequentemente, a ansiedade dele diminui a partir dos recursos que ele começa a pensar, e aí o comportamento da timidez também, consequentemente, diminui, né? Porque a timidez, ela é vista como um comportamento devido a essas questões que ele atribui. Né? E quanto mais ele parar de acreditar de que as coisas ruins vão acontecer e ele não vai ter recursos para encarar, melhor ele vai ter no seu desempenho, né? Tanto profissional, social, afetivo, familiar.
E no trabalho?
No trabalho, hoje, como eu comentei, a relação humana dentro do trabalho é primordial, né? As relações sociais é primordial. Elas se superam em relação a qualquer outra coisa dentro do trabalho. Então, o tímido, ele tem muita dificuldade, assim, de se manter no trabalho, né? Por ser aquele cara que não participa de nada, que nunca está pronto para nada, tem que fazer uma exposição e ele não vai. É uma pessoa que, de repente, você não pode contar. Então, a pessoa ela tem que domesticar aí o seu grau de timidez, tentar sim, um relacionamento melhor com o outro, e se superar. Se superar a cada dia, a cada momento, para que ele consiga os seus objetivos. Eu acho que também tudo depende dos objetivos que ele tem de vida e os objetivos de trabalho. Porque se ele espera alguma promoção, ou se ele espera algum, né, alcançar suas metas, com essa postura mais retraída, ninguém vai conhecer. O que a gente fala de marketing pessoal. Ele precisa saber se vender na empresa também.
E Anderson, como foi participar do programa? Driblou a timidez para estar
aqui? Foi interessante. Os 15 minutos foi difícil, viu? Mas depois foi tranquilo e vou tentar seguir as dicas que elas passaram para ver se eu venço essa timidez.
Legal. Antes de encerrar o programa, uma informação aos tímidos. Existe há 12 anos em São Paulo um grupo de autoajuda denominado Introvertidos Anônimos, IA, que segue o mesmo modelo do Alcoólicos Anônimos, mais adaptado à realidade e à problemática da timidez e da introversão. O diferencial deste grupo é que o integrante pode fazer as reuniões online, organizadas por meio do site www.introvertidosanônimos.org.br. Tudo junto e sem acento. Na página da internet é possível também ler depoimentos de outros membros, conhecer os 12 passos do processo de recuperação e saber outros detalhes sobre a Irmandade. Estamos terminando Mesa Redonda, cujo tema de hoje foi a timidez. Quero agradecer a presença da consultora em recursos humanos, Roberta Trigo, agradecer também a presença da psicóloga, Michele, e também a presença do nosso tímido assumido aqui, Anderson. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.